Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 22. Onde vai você, Alice? Perguntava Adélia. Correda, respondeu a menina descendo a escada da copa. Quero ver o que fizeram por aí. Por que não de alguém? Se eu tenho um prazer nisso. Já tirou a cocada do fogo, Vicência. Manda ver as compoteiras de cristal, Efrosina. Está clara. É preciso bater já para os suspiros. Olha lá, quero um suspiro bem alvo e bem doce, como os que saem desta boquinha. Ah, e a sua prenda, minha senhora, há de cumpri-la, tome. Dizendo estas palavras, Alice estalava um beijo na face da amiguinha e prendia-lhe o mio brinco à orelha. Queres um manvá? São feitos por estas mãos... Vamos, 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 mãe Paula, cochilou bem, não foi. Pois então, nhonhá, a gente assim vadiando, dá sono. Queres vir, Adélia?
Aonde?
É o Alice. Eu, exclamou Adélia com um tom de surpresa em volta de nojo. Pois espere passeando no jardim, que eu já volto.
Mas Alice, eu não acho isso próprio de uma moça como você.
Deixe disso, Adélia. Eu fui criada assim e não sei viver de outra forma. Se algum dia for moça da corte, então aprenderei com você, para não fazerem zombaria de mim. As duas amiguinhas podiam servir de exemplos de duas educações que se observam em nossa sociedade, bem distintas uma da outra, embora pelo contacto da população exerça mútua e irresistível influência. Alice era a menina brasileira, a moça criada no seio da família, desde muito cedo habituada ali doméstica e preparara a ser uma perfeita da dona de casa. A baronesa não se preocupara com a educação da filha, mas tal era a força do costume que a moça achou nas tradições e hábitos da casa o molde onde se formou sua atividade. A civilização europeia tinha, é certo, polido esse tipo nacional, mas não lhe desvanecera a originalidade. Alice, embora adquirisse todas as prendas de sala, que a teriam distinguido em uma sociedade elegante, não deixava por isso de apreciar em extremo o papel de doninha de casa, que a indiferença à materna lhe permitiu exercer desde muito criança. Adélia, ao contrário, era o tipo, raro e hoje muito comum, de certos costumes de importação. Era mocinha de maneiras arrebicadas à francesa, cuidando unicamente de modas e do toucador. Nisso a filha de Dona Luísa não fizera mais do que apurar a lição e exemplo de sua mãe. Mal sabem as meninas ileiras que esse figurino parisiense tão copiado por elas está bem longe de ser um retrato. A donzela na Europa, quando não tem posses para viver a lei da grandeza, é laboriosa e, sobretudo, excelente caseira. Ela sabe conciliar sua formosura e elegância com os quenos e mistérios domésticos, que, em vez de ofuscarem suas maneiras, lhes dão realce. Portanto, o perfil verdadeiro e natural era o de Alice, que em uma cena diversa e com usos diferentes, realizava o mesmo pensamento de educação útil e sólida moça na Europa. Era preciso ver a gentileza com o Nininha desempenhava todos os seus deveres de dona de casa e se ocupava dos mais humildes serviços sem nunca perder aquela gragraça maviosa que sorria em toda a sua pessoa. Dir-se-ia um colibrê esvoaçando por uma sebe de flores murchas rasteiras.
Vai Hernanhã.
Mãe Paula tinha aberto a porta do galinheiro e cessando o milho na cuia. Reunia o seu povo bípede, menos caprichoso e menos vário talvez, apesar das penas, do que outro também bípede, que por menos de um punhado de milho se alvoroça tantas vezes. Alice, rodeada do bando volátil que piava e cacarejava de alegria, tirava um punhado de milho da ceira e jogava no terreiro, permitindo às favoritas que viessem comer-lhe na mão ou no colo. Os ciúmes então andavam acesos, sobretudo por causa dos que, pombo de voo mais ligeiro, pousavam nos ombros e bicavam-lhe o milho entre os lábios. A pergunta a Paula fez levantar os olhos à menina, que estremeceu vendo a preta velha com uma galinha suspensa pelas asas.
Ah, tadinha! Logo não se vê, Paula.
Minha franguinha que eu criei.
Soltou de pé.
Esta velha feia queria te matar, coitadinha.
Adres.
Pois já acabou de criar.
Que tempo?
Olha, Nhão, o pinto dela já está tamanhão. Ainda estão muito apequetitos, pobrezinhos. Hão de ficar sem sua mãe?
Verdade.
A coxinchina que não põe.
Não, a coxina foi vovó que me deu.
Então, Nanica, está se vendo.
Paula, pois a Nanica, tão bonitinha, eu hei de deixar que matem.
Desta maneira não há galinha para a festa. Esta grave dificuldade surgia na casa grande sempre em vésperas de banquetes.
Alice não dispensava o exercício da importante atribuição de indicar as aves e gado que deviam ser imolados. Mas na ocasião entrava-lhe a pena dos inocentes animais a quem ia apadrinhando, de modo que o cozinheiro achava-se em branco. Alguma vez resolvia-se a questão mandando-se comprar fora o necessário, e o barão dava-se por muito satisfeito com essa despesa que poupava uma lágrima à sua querida Alice. É verdade que isso já não sucedia desde muito tempo, porque a menina se compenetrava da necessidade de vencer a sua fraqueza. Desta vez, a tão grande a matança e tantas de suas favoritas em ser sacrificadas, que o coração lhe desfaleceu. O cozinheiro hoje que está esperando as galinhas garoas para o jantar, chega no Nhão Mário. Há de vir mais gente e... Está bom, mãe Paula. Basta de resingar, dê tudo o cozinheiro quiser. Sufocando um suspiro que sublevou-lhe o seio delicado, fugiu a correr do galinheiro, pensando o prazer de festejar a chegada de Mário lhe pagava bem o sacrifício. Também lembrou-se ela que junto de seu amigo de infância e quase irmão, não teria mais tempo de folgar como dantes com aqueles companheiros de sua solidão e confidentes de suas saudades. A mesma cena do poleiro se reproduziu sucessivamente no bardo dos carneiros, no curral das vitelas, no cercado dos bacorinhos e leitões. A menina derramava em torno de si um fluido de afeto e ternura, o que vivia na atmosfera sentia sua irresistível atração. Na fazenda, para qualquer ponto que se voltasse, via-se rodeada de entes que a amavam e a ela retribuía em simpatia. Onde chegava, na roça ou no curral, havia festa e alegria. Os pretos batiam palmas no gado mugia, as ovelhas balavam. Concluída a penosa tarefa de prover a eia, e se foi até o quadrado da senzala a fim de examinar se já tinham arrumado os copinhos de barro para a iluminação do Natal, e se já estava ali tudo caiado e bem asseado conforme as ordens do barão. Ao passar pela casa do administrador, viu este na porta. Apronta-se tudo para hoje, senhor Santos. Já está pronto. Bonito. E a roupa dos pretos? Não falta nenhuma peça. Vou contar agora. Quando se farma, mande-me dizer logo que ainda há tempo de aprontar. Era costume na fazenda distribuir-se, pelo Natal a cada escravo, uma nova muda de roupa badomingueira como presente de festa, a isso referia-se a pergunta da moça. Voltando da senzala com intenção de ir ver a capela em companhia de Adélia, de quem se esquecera Assi, que passava em frente à caca dos cães, aproximou-se para agradecer-lhes as festas que estavam fazendo de longe. Você está contente, hein, trovão? Disse ela mimando a enorme cabeça de um velho canzarrão que soltava latidos de prazer enroscando a cauda. Seu camarada vai chegar. Disse uma voz abafafada pela emoção. A menina que voz voltar-se, mas sentiu dois braços que lhe cingiam o talhe e a suspendiam ao ar. Já chegou, minha anhã. Era a tia Chica, a vovó preta quem abraçava a menina, dando-lhe as alvíceras da chegada de Mário.
Como está?
Na varanda, mancebo ao aproximar-se da fazenda, tinha-se desviado Minho para fazer uma surpresa a seu velho amigo, pai Benedito. Depois de o abraçar, se dirigira então a pé, seguido pelo preto à casa grande, onde acabava de entrar pelo lado do jardim. Chica, porém, lhe tomara a dianteira para avisar a moça, e fora tão feliz que a avistara de longe antes que alguém a visse. O Martinho levara, portanto, um formidável logro. Atento para o caminho do lado oposto e esperando um cavaleiro, não se apercebera da chegada de Mário a pé, estava tão senhor de si, que vendo Alice arrer alvoroçada para casa, gritou. Rebate falso, nhanhão! A menina subiu as escadas voando, mas na porta da varanda parou trêmula. O coração pulava menos da corrida do que da emoção. Pela porta aberta ela via perto do barão, entre as outras pessoas presentes, um mancebo de talhe alto, ar grave e feições distintas, trajado com a modesta simplicidade que realça os dotes naturais do homem. Apesar da fina barba negra que lhe sombreava o rosto e da reserva que a educação imprimira em suas maneiras polidas, Alice reconheceu os grolhos os imperiosos de seu amigo de infância e o gesto impregnado de uma altivez inata. Recobrando a bafoteza própria de seu caráter, a menina entrou e correu ao encontro do mancebo, Mário. Este cortejou-a respeitosamente. Alice esperava que ele a abraçasse, e tinha-se aproximado palpitante, incendida de rubores, com a esperança de receber e retribuir o carinho que devia pagar-lhe tantas saudades, como curtira durante a longa ausência. Vendo Mário afastar-se, ela refugiou-se no seio do barão, e aquele abraço, que não se animava a dar ao amigo de infância, foi confiá-lo ao peito de seu pai como um segredo mútuo. Compreendeu o barão o que passava na alma da filha. Hélice Mário, você não a conheceu?
Logo, o moço com intenção.
Pois então? Suponho que ainda são os dois meninos que brincavam juntos. Abrace-se. E o barão impeliu docemente a filha, cujo talhe de silfe de Mário cingiu leve com o braço trêmulo,